Aí.
Pronto, agora sim a reunião está sendo gravada. Vamos dar início à sessão do SEC. Meu Deus. Bom, eu ia falar aqui qual que é o número da sessão do SEC, mas eu já me perdi aqui nas minhas abas. Eu abri outra pauta, não a pauta do SEC de hoje. Meu Silas aqui vai compartilhar a pauta, a convocação, né? Então, a nossa segunda sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFABC de 2020. E eu gostaria de abrir essa sessão dando as boas-vindas aos novos membros, né? Os novos membros que estão sendo empossados hoje. É uma grande alegria ver a renovação aqui nesse ambiente de discussão da cultura e da extensão da UFABC. É muito importante, da mesma forma como é muito gratificante ver as pessoas que a gente já conhece, que já estão aqui, né, há mais tempo participando do SEC e que a gente tem grande estima, né? Para mim é uma imensa alegria estar aqui nesse ambiente com todos vocês. Quero registrar aqui que estou com muita saudade de todos vocês, né, pessoas muito queridas estão aqui. É um momento muito, muito importante para nós, é um momento muito agradável para mim poder estar aqui com vocês nessa reunião e ter a oportunidade da gente discutir e conversar sobre extensão e cultura na UFABC. Então, para os novos membros, foi este ano nós a equipe da PROEC sugeriu a realização de uma reunião de acolhimento dos novos membros, né? Um acolhimento para falar sobre o SEC, falar as atribuições do SEC, como que funciona o SEC, a relação do SEC com a PROEC, né? Então, foi um momento interessante e muito ilustrativo para todos nós, e essa reunião foi gravada e ela está disponível, né? A Renatinha, eu vou pedir para a Renatinha colocar o link da reunião. Então, ela está gravada. E quem quiser, quem não pôde participar dessa reunião, ou se tiver interesse em ver como é que foi as informações que foram discutidas lá, tem esse link que pode ser utilizado. Então, dessa forma, sejam muito bem-vindos os novos membros do SEC. Eu gostaria também de fazer um informe em relação ao Congresso de Extensão Universitária da UFABC e da Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC, que são os dois eventos que são realizados pela PROEC. São dois eventos muito importantes e que um tem como foco principal a extensão e o outro tem como foco principal a cultura. E neste ano nós vamos realizar esses dois eventos de forma simultânea, de modo que parte da programação vai ser em conjunto e parte da programação vai ser individual para cada um dos eventos, né? Então, esses eventos eles serão realizados entre os dias 15 e 18 de junho. Então, já está logo aí, um mês e meio, né? Um pouquinho mais de um mês e meio para a realização desses dois eventos. E para o Conexão, né, que é o Congresso de Extensão Universitária, nós abriremos a inscrição de trabalhos no dia 30, né? Depois de amanhã será publicado o edital para submissão de trabalhos de extensão e de cultura para o Congresso. Ainda gostaria de relatar que na UFABC nós estamos passando, assim como todas as outras instituições de ensino superior do Brasil, estamos passando por um processo de curricularização da extensão e da cultura na graduação, né? qual é o significado disso? Significa que 10% da trajetória de formação dos nossos alunos de graduação deverá ser realizada através de ações de extensão e de cultura. Né? Então, esse tema ele está sendo discutido pelo Brasil todo, né? Em todas as instituições, essa pauta está sendo tratada, assim como nos fóruns de pró-reitores de graduação, dos pró-reitores de extensão e de cultura. E a UFABC, então, tem avançado nesse sentido. Alguns projetos pedagógicos de cursos já foram revisados, já foram aprovados, né, atualizados no CONCEP, com a indicação de que o aluno precisa cumprir uma certa carga horária de formação de extensão e de cultura. Então, esse é um momento muito importante para a extensão e para a cultura, pois é o reconhecimento de que a participação dos alunos como equipes da executoras, como membros executores da ação, como protagonistas desse processo, é também um processo de aprendizado, né? Traz aprendizados e aprendizados que são complementares à graduação, né? Ao ensino tradicional em sala de aula, em laboratórios e assim por diante, e também é complementar ao aprendizado que o aluno desenvolve ao desenvolver projetos de pesquisa, né? Como na iniciação científica. Então, a PROEC, em parceria com a PROGRADE e com outras áreas da UFABC, tem tratado desse tema e pretendemos ter uma série mais recorrente de encontros abertos para permitir a discussão desse ponto da curricularização da extensão, né? Porque entendemos que o ensino já é muito claro, né, para todos os membros da comunidade. A pesquisa também. Porém, a extensão nem sempre fez parte do processo formativo dos membros da nossa comunidade. Então, é importante que a gente abra essa discussão, que a gente conduza essa discussão e dê oportunidade para que mais pessoas da nossa comunidade acadêmica se aproximem da extensão e da cultura, se tornem promotores da extensão e da cultura na nossa comunidade. Bom, o que eu tinha de informes era isso. Evanir, você tem algum informe?
Não, eu peço desculpas, porque eu tive uma queda aqui da conexão, mas não tenho, não. Tá? Apenas reiterando que você colocou na importância dos nossos eventos.
Certo. Então, abrimos agora para informes dos membros. Algum membro tem algum informe? Bom, não havendo informes dos membros, eu vou entrar então na ordem do dia. E nosso primeiro ponto da ordem do dia é a ata da reunião referente à quarta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020. Então, boto em discussão, abro a palavra, se alguém quiser fazer alguma menção em relação à ata que foi enviada para vocês, alguma correção, alguma modificação, podemos fazer ainda. Bom, gente, só para ajudar, né, talvez os novos que não tenham participado ainda de reuniões do SEC, a gente orienta para pedir a palavra através do chat, certo? Que daí no chat fica mais fácil da gente organizar as solicitações de palavra a qualquer momento, né? Isso pode ser feito a qualquer momento. Bom, não havendo manifestações em relação à ata da sexta sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2020, eu boto essa ata em modo de votação. Então, aqueles que forem favoráveis à aprovação da ata como ela foi mandada para os membros, eu peço que mantenham-se como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções podem se manifestar através do chat. Bom, temos duas manifestações de abstenção, então a ata, nosso primeiro item de pauta, está aprovado. Passo então agora para o segundo item da nossa pauta, que é a apresentação de uma ação estratégica para 2021, intitulada Calendário Comemorativo dos 15 anos da UFABC. Eu passo a palavra agora então para o Silas, que vai introduzir o tema antes do proponente mesmo.
Bem, boa tarde a todas e todos. Bem-vindos aos novos membros. Meu nome é Silas, faço parte da equipe, né, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E estou aqui um pouco para contextualizar, né, aqueles que estiveram na nossa reunião de ambientação já tomaram conhecimento sobre o funcionamento, né, quais são as portas de entrada. Eu vou trazer só uma contextualização mesmo do que se trata, né, uma ação estratégica. Ação estratégica, aos modos, né, a PROEC considera como ação estratégica aquilo que está na resolução número 11, né, do SEC, né, que regulamenta essas ações, né, são aquelas que têm alguma aderência com o plano do PDI da universidade, né, desenvolvimento institucional, ou com alguma outra ação estratégica da universidade, né. Então, nesse rol de ações, né, a gente tem algumas outras portas de entrada, né, mas nesse rol de ações se encontram algumas como o Conexão, né, que o professor Léo acabou de mencionar, né, o UFABC para Todos, né, que são ações que ocorrem todos os anos e que têm aderência, né, aos planos da universidade, ao planejamento da universidade como um todo, né. Para essas ações estratégicas, a PROEC dedica parte do seu orçamento para financiamento dessas ações. Pode dedicar, né, no mínimo 10% e no máximo 40% do orçamento para essas ações. E por conta desse financiamento e também para a atribuição do mérito extensionista e do mérito cultural, é que essas ações elas passam pela análise do SEC, né, do Comitê de Extensão e Cultura. Então, a apresentação que vai se seguir agora, né, então ela é de uma ação que foi submetida, né, para a PROEC e que agora passa a análise, aí, a aprovação do SEC, como uma ação estratégica. Então, eu não sei quem vai fazer a apresentação, se é a Mariela, quem vai começar, né? Veja aqui a Glória, né?
É a Mariela. Alguns
representantes do comitê.
Boa tarde a todas e todos. Obrigada aqui pela receptividade. Bom, a gente montou um calendário. Só um minutinho aqui, peraí. A gente montou um calendário comemorativo dos 15 anos da UFABC. E aí, trazendo aqui uma questão que eu acho que vale a pena a gente tratar, é sobre como comemorar num momento tão tenso e tão difícil que a gente está vivendo, de tanta dor, tantas mortes, como a gente encontrar um caminho aí para falar sobre os 15 anos da universidade. A gente discutiu muito isso, e aí a gente chegou até no significado da palavra comemorar, né, que é relembrar e viver e resgatar o histórico da universidade. A gente tem 15 anos de história de uma universidade que tem muita relevância regional, nacional, internacional, e a gente achou que a gente não poderia deixar isso passar mesmo estando diante de um cenário tão crítico como esse que a gente vive hoje. Então, todos esses cuidados foram pensados e as discussões também do calendário comemorativo passam por essas dificuldades todas que a gente está vivendo hoje. Glorinha, é você que está passando ou é o Silas? É o Silas. Pode passar então, por favor. Bom, então como que a gente pensou em organizar esse projeto, né? Um projeto de comemoração dos 15 anos da universidade. A gente organizou em uma comissão organizadora com 5 comitês temáticos. O presidente da comissão é o reitor, Dácio. A coordenação da assessoria de comunicação e imprensa, em meu nome, da Gabriela Maruno, que atualmente está afastada, mas nós duas ali estamos conduzindo a parte de supervisão executiva e secretariando o gabinete da reitoria ali na figura da Claudete, acho que a Renata Tonelotti também. Pode passar. Nós organizamos em 5 comitês temáticos que a gente vai trabalhando as atividades ao longo do ano de 2021. Já iniciamos algumas atividades desse calendário. Então, temos alguns marcos, por exemplo, o Congresso. O Congresso da UFABC já vai para a sua 3ª edição e ele entra como um comitê específico da Comissão dos 15 Anos. As discussões serão tratadas nesse aspecto, mostrando para a nossa comunidade interna e externa o papel da universidade nesse tempo, nesses 15 anos de existência, de atuação. Temos o Comitê Histórico Cultural, que é um comitê que está já encaminhando diversas atividades para construir mesmo um material que mostre, né, a trajetória da universidade. A gente vai trabalhar com uma frente de história oral, algumas, a gente está pensando ainda em como a gente vai conduzir, mas organizar aí alguma mostra virtual, de uma exposição virtual. Enfim, o comitê está trabalhando nisso. O outro é o comitê de eventos satélites ou eventos comemorativos. A gente mudou o nome, acho que a apresentação ainda está um pouco desatualizada. Eventos comemorativos, que é uma série. E aí sim, esse comitê é um comitê constante ao longo do ano, que a gente vai soltar uma chamada pública, eu acho que na semana que vem, para toda a comunidade. Se quiser utilizar o selo dos 15 anos na universidade, contar com o apoio do comitê de comunicação para produção de banner, produção de materiais para as redes sociais, transmissão simultânea, treinamento para transmissão simultânea. No canal do YouTube, a gente criou uma playlist específica dos 15 anos dentro do canal do YouTube da UFABC para toda a nossa comunidade, toda a comunidade da UFABC poder participar e fomentar e organizar quaisquer tipos de eventos. Então, são eventos interdisciplinares, eventos diversos, com caráter extensionista, caráter cultural, caráteres acadêmicos, científicos, enfim, são diversos eventos aí que a nossa comunidade vai poder fomentar e participar desse momento de comemoração dos 15 anos com apoio institucional. O comitê de homenagens, que a gente tem, a gente está organizando algumas frentes, uma delas é a entrega de títulos honoríficos, e Dalila está aqui presente, ela é a nossa doutora, a primeira mulher doutora honoris causa da UFABC. A gente está no esforço com esse comitê de homenagens para conseguir conceder oficialmente ali na solenidade esse título ainda esse ano. A gente está vendo as condições, avaliando aí quais serão essas condições. E recentemente também, 2 novos títulos para a professora Petrolina e Matilde Ribeiro também foram concedidos pelo Consune, título de doutora honoris causa, que a gente também está no esforço aí de avaliar se vai ser possível a gente organizar essas cerimônias desse ano também, de 15 anos. Esse comitê de homenagens é responsável por essa frente. E outras questões também de relacionamento com câmaras de Santo André, São Bernardo, para buscar as sessões solenes junto a esses atores políticos, né? Fazendo referência ao UFABC formalmente nesses espaços também que são tão importantes na sociedade. E aí o último comitê, o comitê de comunicação, e ele é um comitê que abarca aí quase todos os outros. A gente é um comitê que a gente fala que está dando apoio para todos os outros comitês. E uma das frentes assim mais relevantes desse comitê é a atualização de um vídeo institucional da universidade. É, não vai ser um vídeo de comemoração dos 15 anos, mas um vídeo novo que vai ser lançado dentro desse calendário dos 15 anos da universidade. O nosso último vídeo está datado de 2008, então a gente está realmente precisando trabalhar numa atualização desse material. Pode passar.
Só fazer uma observação, Mari.
Claro.
Não, só para dizer que essa apresentação toda, esse formato todo aí que a gente chegou do projeto até agora, foi pensado a pedido da reitoria, com a reitoria, juntamente com todos os pró-reitores, além dos que estão participando aí na condição de coordenadores. Né? Então, foi um trabalho que foi efetuado em conjunto com a reitoria, com os pró-reitores, para se chegar nesse formato final, que é isso que a gente está apresentando para vocês hoje. Só isso.
Isso, foi uma encomenda aí de identidade visual e projeto. Veio para a assessoria de comunicação e a gente foi lapidando esse projeto no final de 2020, no começo de 2021. Então, vou passar rapidamente aqui, entra muito nos detalhes, né, do que é cada comitê, mas o comitê do Congresso, ele está sendo coordenado pelo vice-reitor, o professor Wagner, que é responsável, né, pelo planejamento, e aí já tem outros atores também da comunidade que estão mobilizados nesse comitê, já estão encaminhando aí organização desse evento. O Congresso, ele acontecerá no mês de setembro, que é efetivamente o mês do aniversário da UFBC. Então, todo o planejamento desse evento aí que vai acontecer no mês do aniversário da universidade. Pode passar, por favor, Silas. O Comitê dos Eventos Comemorativos está sendo coordenado pelo Daniel Pansarelli, que é o atual chefe de gabinete da universidade, e ele está encabeçando aí essa chamada pública que deve sair na semana que vem. A gente está fechando alguns ajustes da chamada pública para convidar toda a nossa comunidade e fomentar isso com peças de comunicação, ações constantes, para fomentar que a nossa comunidade também esteja envolvida nessas ações que reverberarão na comunidade como um todo, comunidade interna, comunidade externa. Pode passar, Silas. O Comitê Histórico Cultural, acho que aqui estava como a definir, mas a gente já tem isso atualizado também. O Fernando Matos, que é o atual coordenador da editora, junto com a Natália Geia, que também trabalha na PROEC, são os coordenadores desse Comitê Histórico Cultural. E aí eu acho que esse é um comitê que dialoga muito com a própria área de cultura da universidade, tem membros da divisão de cultura que estão compondo esse comitê histórico-cultural, e o trabalho que eles estão desenvolvendo, uma das frentes, por exemplo, é organizar uma série de entrevistas com atores que fizeram parte da construção histórica da universidade. A gente fala muito da UFBC na sua trajetória desde o início das suas atividades. O que a gente está buscando aqui é um resgate do pré-existência da universidade. Como que foi a mobilização? De onde que vieram essas são lutas mesmo, né? Sociais aí para construir uma universidade federal no ABC. Então, esse comitê está bem envolto nessas questões, buscando materializar isso e trazer para a comunidade também esses elementos aí, ou numa publicação. A gente ainda está vendo quais são os caminhos que a gente vai conseguir formalizar isso, né? A Raquel está dizendo aqui que a universidade sempre foi um sonho. A gente está resgatando algumas manifestações que tiveram no ABC, exatamente. Muito legal. Pode passar, Silas. O comitê de homenagens, quem está coordenando é a Glória e a Alessandra, que também é Relações Públicas, trabalha na assessoria de comunicação e imprensa, que estão com essa expertise aí de organização solene. É um comitê que precisa, sim, se atentar a diversas questões protocolares, os cuidados com documentação, enfim. Traquejos de cerimonial também, acho que fazem parte desse comitê de homenagens, de relacionamento com atores políticos, atores que são relevantes na construção da universidade. E,
inclusive, pensando novas homenagens, né?
Novas homenagens.
Novas categorias de homenagens para personalidades que fizeram, né, a diferença para a universidade ao longo desses 15 anos. E dizer que o Silas também faz parte aí, está ajudando a gente.
Verdade, né, o Silas está me conhecendo. É. Verdade. Pode passar, por favor. E aí o comitê de comunicação, quem está coordenando é a Gabriela Maruno com o Robson Mioto, que também é da assessoria de comunicação e imprensa. Junto, aí assim, o comitê de comunicação ele não é formado só por atores da assessoria de comunicação e imprensa, da UFBC, mas ele tem também um trabalho ali com colegas de outras áreas da universidade, do Netel, da própria PROEC, da PROAP, pessoas ali que estão se mobilizando nesse comitê de comunicação como um todo. Como eu disse, esse comitê está sendo responsável por dar um suporte mesmo de divulgação e de amparo para a construção da identidade e solidificação dessa identidade conceitual e visual dos 15 anos da universidade. Pode passar, Silas. Então, aqui trazendo o conceito, né, da campanha de aniversário. A Universidade Federal do ABC combina interdisciplinaridade, excelência e inclusão e está formando cidadãos autônomos, responsáveis, com consciência social e com alto potencial transformador da sociedade. Pode passar. Aqui são alguns números, acho que a gente também pode passar rapidamente aqui por essa questão dos números da universidade. Pode passar, Silas. E aí algumas questões aqui que a gente coloca, né? O FBC é excelência, pode passar. Inclusão, o FBC é inclusão. É transformação social. Pode passar, desculpa. É internacionalização, o timing vai ficando, perde a emoção, né? E o FBC é interdisciplinaridade. Eu acho que tem mais algum, não sei, não. Então, o que foi essa combinação, né? A gente quis trazer o que motivou a organização assim, dessa identidade visual, identidade conceitual. É a luta mesmo, assim, e a existência da universidade hoje após os seus 15 anos. Eu trouxe muito isso nas outras vezes que eu apresentei esse conceito, que quando eu entrei para trabalhar na UFBC, em 2012, eu vivia uma realidade de universidade muito diferente do que a gente vive hoje. E era uma universidade que a gente sonhava muito alto e a gente achava que esse modelo, eu estou falando pela minha experiência, acho que de muitos colegas também, a gente entendia que esse modelo de universidade era daqui para frente, era tudo que a gente vê na UFBC é o que a gente quer ver na sociedade como um todo, é o que a gente quer ver crescer, é o que a gente quer ver reverberar no Brasil e no mundo. É esse o modelo. E eu via muito isso. Isso era muito inspirador. Eu falava, nossa, eu estou na vanguarda. E hoje eu ainda estou na vanguarda. Mas eu acho que nós todos aqui estamos ainda lutando para que isso pare de pé, entendeu? Para que isso continue sendo vanguarda. E a gente está hoje vivendo, infelizmente, um momento que é de muita resistência. A gente precisa, sim, se colocar com mais... reforçar questões que já eram para estar consolidadas na nossa sociedade, né? Então, acho que esse 15 anos, ele vem aí representando esse tripé da universidade, eu acrescentaria que a cultura também, obviamente. Então, com a ideia de coletividade e conexão entre os conceitos e pessoas que constroem diariamente a universidade. A ideia é mostrar que a universidade está em permanente movimento e é capaz de rever rumos de sua trajetória de acordo com a realidade que é certa. Acho que é isso, a gente se mantém ancorado nos nossos princípios, mas o nosso movimento ele vai se adaptando de acordo com a realidade que a gente vive hoje, sem esquecer o que nos mobiliza desde sempre. Eu acho que é isso. Pode passar. Então, a representatividade da identidade visual e conceitual da marca é transformação, sabedoria, criatividade, coletividade, conhecimento, inquietude e sofisticação. Isso tudo aqui são as palavras aqui que circularam entre a equipe da assessoria de comunicação e geraram esse produto aqui, que é o nosso selo de comemoração dos 15 anos, e esse slogan, o FABC 15 anos, uma trajetória coletiva de transformação social. Pode passar, Silas. Bom, acho que é isso, assim, de modo geral, trazendo a apresentação do que foi e está sendo esse projeto de comemoração dos 15 anos da universidade. Glória, não sei se você gostaria de trazer mais algumas questões.
Eu acho que tá excelente, Mariela. Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria é que, assim, os nomes que a Mariela citou, que estão à frente dos comitês, estão incumbidos de se engajar com outras frentes, né, com outras áreas, com outras pessoas, com outras entidades, enfim, com a universidade inteira, dentro, fora, né, para a gente fazer uma construção coletiva. Né? Esses nomes aí é só para acontecer uma mera formalidade aí, mas a ideia que se faça, isso o professor Dassi foi muito enfático enquanto a gente estava discutindo isso, é que se mobilize a universidade como um todo, e essa é a nossa intenção. Era só isso que eu queria colocar, Mariana, mas é isso aí mesmo. Se a gente tiver alguma dúvida, pode perguntar.
Seu microfone está desligado, Léo.
Já faz um ano que a gente está nisso.
Clássico já.
É clássico. Obrigado, Mariela. Obrigado, Glorinha, pela explanação. Eu gostaria aqui de complementar um aspecto importante, que os eventos que eu mencionei nos informes, né, o Conexão e a SACT, a Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, este ano serão realizados como edições especiais pela comemoração dos 15 anos. Né? Então, toda a comunidade já está empenhando esforços para fazer um momento de reflexão dos 15 anos da UFABC de forma conjunta. Né? Então, essa temática da reflexão dos 15 anos, ela vai estar presente no Congresso de Sessão, vai estar presente na Semana de Arte, Cultura e Tecnologia, assim como vai estar presente também em outros eventos que vão ser realizados na UFABC. E eu acho que, para complementar a proposta que foi apresentada, eu gostaria de destacar que não está na apresentação, mas está naquele documento que foi mandado para os membros, que é uma cópia da proposta submetida no nosso sistema. E nessa proposta aparecem lá, né, as pessoas envolvidas, as informações pertinentes à proposta e também a questão orçamentária. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante, que por envolver aspecto orçamentário, né, disponibilização de recursos para a realização desse evento, então existe a necessidade de trazer aqui para o SEC, para análise do mérito cultural dessa proposta, né, tendo em vista que essa proposta está sendo apresentada como um evento cultural da UFABC. E na parte de baixo, lá no final do documento, a parte de orçamento ela aparece zerada, porque não há necessidade de contratação, de compra de materiais, equipamentos e tudo mais. Porém, no início, né, bom, eu inverti o Silas estava mostrando o início, aí eu fui para o final, agora, né, mas no início está indicado a solicitação de 7 bolsas por 7 meses de realização do evento. É, então, o montante orçamentário é alguma coisa em torno de R$ 19.800, se não me falha a memória. Alguma coisa por aí. Né? Então, nesse momento aqui, eu vou abrir a palavra, já temos inscritos, para a gente discutir o mérito cultural dessa proposta. Então, a primeira inscrição é da Raquel. Raquel, por favor.
Boa tarde. Alegria ver todos vocês bem. Gostaria, né, de parabenizar vocês, né? Uma alegria, acho que para todos nós, né? Uma vitória para todos nós, né? Estarmos vivos e estarmos celebrando, né, uma universidade no nosso território. É uma vitória em todos os sentidos. E eu só gostaria de... E uma outra coisa que eu quero também falar é o padrão de qualidade, né, do trabalho de vocês, desde as apresentações, a organização das informações, a transparência, né, e a paixão. Então, eu realmente acho, tento até levar, né, o padrão de qualidade que eu tenho aqui para outros espaços, porque é fato e também é raro, tá? Agora, eu gostaria, muitas coisas não estão definidas, né, e eu tenho esse papel de, no conselho, olhar, né, com o olhar da comunidade, o olhar externo, e eu sempre gosto de enfatizar, né, que a UF é do ABC, não é no ABC, é do ABC, é das sete cidades, é da região, uma região que a sua identidade, né, Dalila, é uma construção, mas que toda vez que a gente fala da identidade do ABC, são tantas diversidades que a gente precisa sempre aquecer esse debate. Então, eu gostaria, né, do olhar de vocês para o ABC, né, porque a vitória toda nossa é nesse território, trazer as discussões atuais e também as discussões históricas, o reconhecimento, né, dos patrimônios e contribuições que esse território traz, né, no seu histórico e na sua atualidade, os desafios que temos como regionalidade, né, é preciso, né, olhar para a instituição, mas, né, se seguimos, né, todos os parâmetros que defendemos, né, uma instituição de ensino como essa tem uma relação direta com o território, né, para a sua transformação, como os slogans trazem, né? Então, para que todas essas, né, para toda essa organicidade social que a UFABC deve ter cada vez mais, é preciso, né, foco também no lugar que ela está. Então, eu gostaria de ver isso mais visível, né, essa preocupação, mas de resto, parabéns, viu?
A gente faz os comentários ou a gente pega aqui?
Não tem mais ninguém inscrito para falar.
Eu acho que a Dalila está com a mãozinha levantada.
Ah, desculpa. Desculpa, Dalila, por favor.
Bom, mais uma vez, cumprimentos a todos. Parabéns, Marielle, pela revelação da paixão com que você relatou esse projeto e que me encanta, sobretudo, por uma palavra que consta da representatividade da UFABC. Inquietude, que não é muito comum às universidades tradicionais, com muitas e muitas exceções. O que a gente vê historicamente são universidades acomodadas com determinados currículos e tal. E desde o início que eu digo que este sonho, que foi realmente acalentado por muitos anos, vem cumprindo com muita propriedade o que o ABC sonhou. Eu me lembro que numa palestra do professor José de Souza Martins, o sociólogo conhecido nacionalmente, que nasceu em São Caetano, ele lançava um livro na livraria Alfarrábio, de minha propriedade, e ele disse algo que está gravado numa fala dele nos anos 90, o final de 80, quando uma universidade federal se instalar aqui, o ABC muda de figura. O campus dessa universidade será todo o ABC, como a Raquel agora bem colocou. Então, ele tinha, ele acalentava essa esperança, aliás, ele deu um belíssimo depoimento no processo de outorga do meu título, né? E que ele falava o tempo todo disso, uma universidade realmente vai atender aos anseios, porque naquela época a gente não tinha com quem falar. Por quê? Porque os governos são transitórios. Então, eles iniciam uma ação que no ano que vem ou no mandato seguinte já é encerrada. Então, apenas uma universidade teria essa capacidade de manter como ações estratégicas, como vocês também vêm fazendo, certas ações da comunidade, para a comunidade, da comunidade, que de outra maneira nós não teríamos forma de nem lugar para irmos e para sermos acolhidos, né? Então, todos de parabéns. Eu me emocionei muito aqui, porque a gente passa pela universidade e vê aquele deserto, e vê a cidade parada, e todas essa tragédia que o Brasil vive, e de repente temos aqui 26 pessoas que trabalharam em silêncio esse tempo todo e nos dizem: estamos aqui, estamos vivos e estamos projetando um futuro um pouco menos sombrio ou muito mais acalentador do que aquele que nós temos agora. Estou emocionada de verdade. Emocionada de verdade também de ver que a entrega do certificado da outorga que me foi dada em 2019, que foi cancelada em 2020 por motivos óbvios e que me deu uma frustração enorme. Eu fiquei o mês de julho de 2020 chorando. Como? Eu vou morrer, eu não vou receber esse título. Da minha idade, qualquer ano é lucro. Mas agora que eu virei uma jacaroa com duas doses da vacina, eu tenho mais esperança. E ver que está na programação de vocês, não vou morrer, não vou dar esse gostinho de morrer antes de receber o meu título. Obrigada, minha gente. Estou de verdade emocionada com todos vocês.
Dalila, não se atreva, Dalila. A frustração foi geral, foi nossa, também pode ter certeza disso.
Rendeu um belo, um grande poema na época.
Obrigada pelas palavras, obrigada pelas considerações aqui no chat também. Eu vi que o professor Pedro também se manifestou, o pessoal todo. Obrigada mesmo. Nossa, Dalila, eu me lembro que eu, Daniel e a Gabriela, a gente foi até a sua casa no momento que você não estava muito bem, de saúde, mas mesmo assim a gente estava ali bem empolgados, né, para a organização do evento que ocorreria presencialmente em julho de 2020. E foi uma grande tristeza a gente abrir mão dessa organização em 2020. E agora, assim, a gente ainda não sabe exatamente quais serão as condições de entrega desse título, mas hoje, com certeza, a gente tem uma estrutura muito melhor para pensar com o carinho e a magnitude que esse evento merece. Então, é uma honra mesmo.
Com certeza, a gente está pensando com muito carinho mesmo, com certeza.
Bom, Léo, alguma?
Não, eu agradeço as contribuições e pergunto se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra. Bom, não havendo novas manifestações, então, eu boto em regime de votação essa proposta apresentada de ação cultural, né, de evento cultural, intitulado Calendário Comemorativo dos 15 Anos da UFABC. Então, os favoráveis pela aprovação do caráter estratégico dessa ação e aprovação da realização dessa ação, permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, Bom, então, a proposta de ação foi aprovada por unanimidade. Obrigado, Mari. Obrigado, Glorinha.
Obrigada, gente. E eu espero vê-los aí participando da programação, junto com a gente, todo mundo envolvido. Eu sei que é difícil a gente ter fôlego para se manter mobilizado, mas eu espero mesmo aí que a gente continue juntos, porque a gente tem que achar alguma força de algum lugar, né, gente? Vamos que vamos. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Bom trabalho para vocês.
Obrigada.
Aqui.
Obrigada a todo mundo, obrigado, gente. Mari. Tchau.
Somos resistência. Bom, então eu passo agora para o terceiro item da pauta da sessão de hoje, que é designação de representante da comunidade externa para o SEC. Eu passo a palavra, então, para Renata Sena, da equipe da PROEC.
Boa tarde a todas e todos. Eu sou Renata, faço parte aqui da equipe PROEC também. Então, aqui referente a esse item, nós temos a resolução 166 do CONSUNE, que é a resolução que institui o Comitê de Extensão e Cultura. E segundo essa resolução, é o SEC quem faz a designação das representações da comunidade externa para o comitê. Então, aí, considerando o término do mandato da nossa conselheira, que representa a comunidade externa no SEC, a Dalila Teles Veras, que muito tem contribuído aí para o nosso comitê, considerando aí, então, o término do mandato dela agora em 26 de abril, a gente trouxe esse item para apreciação. A PROEC fez uma consulta prévia aí a Dalila sobre o interesse dela em ser reconduzida para o SEC e ela manifestou interesse, então a gente também traz aqui a indicação do nome dela para continuidade aí dessa representação e a gente também faz uma consulta aí ao comitê se há indicação de outros nomes para essa representação. É isso.
Então, agora abro a palavra, se alguém quiser se manifestar ou tiver outra indicação. Bom, temos uma manifestação aqui. Né, da Dalila, que se dispõe a continuar na posição, mas que também poderia passar essa posição para outra pessoa mais jovem com disposição ainda maior. Desculpa, Dalila, mas pessoa mais jovem que você é difícil de encontrar. Porque por conta da sua juventude de espírito, isso que é o mais importante. E a sua disposição sempre foi exemplar. Então, dessa forma, não havendo outras indicações, então eu coloco em regime de homologação essa indicação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários podem se manifestar e abstenções também pelo chat. Não havendo manifestações, então, homologamos a permanência da nossa colega Dalila como membro do SEC. Parabéns, Dalila. Continuamos juntos aqui, com muita alegria.
Eu confesso que ficaria muito feliz se houvesse outra candidatura. Mas também confesso o quanto fico feliz estando com vocês nessas reuniões. Então, fico sempre dividida e agradeço mais uma vez a confiança de todos, viu? E todas. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Dalila. Bom, vamos então para o quarto e último item da pauta, que é prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2020, referente à resolução SEC 001, de 2014. Eu vou pedir, então, só para colocarem a apresentação. qualquer coisa eu posso apresentar aqui também. Bem. Silas, a gente está vendo só a página do PowerPoint, não a apresentação em si. É outra janela. Silas?
Acho que se tiver mais fácil para apresentar daí...
Acho que eu consigo aqui.
Porque eu estou...
Eu vou tentar aqui. Agora... Essa daqui. Vocês veem a minha tela?
Sim.
Sim. Sim.
Vemos lá.
Sim.
Vamos adiante. Então... A resolução número 001 de 2014, ela concede ao pró-reitor de extensão autorização para deliberar sobre a utilização de parte dos recursos orçamentários da PROEX. Então, essa resolução foi a primeira do SEC, né, na época ainda que se chamava CEL, e ela... Ela faz um apontamento importante, porque todo o orçamento da PROEC, ele é realizado sob as orientações do SEC. Então, os editais que são, nos quais são concedidos recursos financeiros para a realização de ações, passam por aprovação no SEC, ações estratégicas que também utilizam recursos orçamentários também passam por aprovação no SEC, e assim... Esse dispositivo dessa resolução número 001, ela dá liberdade, ela autoriza, né, o SEC autoriza o pró-reitor a utilizar parte do orçamento para realizar ações diversas ou para aplicar no que for de entendimento seu né, útil para a PROEC. Sem que haja necessidade de solicitar aprovação ao SEC. Porém, após a utilização desses recursos, essa mesma resolução indica que o pró-reitor tem que manter o Comitê de Extensão Universitária informado sobre a realização dos eventos e das ações, bem como prestar contas da utilização desses recursos orçamentários. Então, a prestação de contas é essa que está sendo trazida agora, né, onde eu vou apresentar o orçamento disponibilizado para a PROEC no ano de 2020. No ano de 2020, então, os recursos disponibilizados para a PROEC foram da ordem de R$ 400 mil, né? Então, do orçamento disponibilizado pelo MEC para o UFABC, R$ 400 mil foram direcionados para a PROEC. Então, desses R$ 400 mil, os 10% relativos são R$ 40 mil que podem ser aplicados da forma como o pró-reitor entender que seja mais adequado. A prática que temos tomado nos últimos anos, né, ou há vários anos já desde a gestão anterior, é de aplicar esses recursos em ações próprias das áreas, né? Então, são ações que as áreas da PROEC elaboram e propõem e passam pela aprovação do pró-reitor e aplicação dos recursos, né? Então, nós temos aqui a lista das ações e do número, né, do registro no CIRA de cada uma delas, contendo o valor aprovado para para a realização dessas ações e na última coluna, o valor executado real, né? Tendo em vista que no ano passado tivemos uma mudança aí no meio do caminho, uma mudança inesperada no meio do caminho, que nos obrigou a mudar o planejamento e mudar a forma como seriam realizadas algumas ações. Então, Algumas ações, inclusive, não necessitam de recursos propriamente, como ocupação artística, indicações culturais, mas as outras ações, elas solicitaram recursos. Então, o somatório dos recursos solicitados e aprovados foi de R$ 44.161,46. E o valor executado, propriamente, foi de R$ 29.735,46. Aqui tem um detalhamento da aplicação desses recursos, né, que foram divididos em bolsas, consumo, materiais de consumo, contratações de pessoa jurídica, passagens e diárias, né? Então, notem que passagens diárias está zerado para todas as ações, mas as outras ações tiveram os seus recursos empenhados principalmente em bolsas que são concedidas a alunos de graduação e de pós-graduação da UFABC. Esses alunos, então, eles participam da organização dessas ações, participam da execução dessas ações bolsistas. E, então, o valor total aplicado nessas ações é de R$ 29.000, bem abaixo do valor disponibilizado pela resolução. Essas ações que estão descritas aqui, a lista dessas ações, elas podem ser consultadas nesse site que está aparecendo aqui na tela, né? Eu vou colocar já em seguida esse link no chat para que cada um tenha a possibilidade de abrir e consultar facilmente. Esse link aqui, ele leva a uma tela de consulta do nosso sistema, uma tela pública de consulta de todas as ações cadastradas no módulo de extensão, ou seja, todas as ações de extensão e de cultura que estão cadastradas no nosso sistema dos últimos anos, a partir de 2017. Então, todas elas estão lá. Então, eu encerro por aqui essa apresentação e abro a palavra para dúvidas, se alguém quiser fazer uma manifestação, quiser tirar alguma dúvida. Bom, Dalila?
Eu só gostaria de perguntar se esse orçamento, ou digamos, essa sobra do orçamento concedido, ele não poderá ser mais utilizado, ele volta ou permanece como algum tipo de reserva para a PROEC?
Não, infelizmente ele não fica como reserva. Anualmente, a universidade recebe o orçamento, né? Então, ele recebe a autorização para gastar, né? A partir dessa autorização para gastar os recursos, o que acontece? A gente realiza os processos de contratação, de compras, né? O produto é entregue, o serviço é prestado, e depois que o produto é entregue ou o serviço prestado, junto com a nota fiscal, a gente faz o empenho, a universidade faz o empenho do recurso. E aí, depois do empenho, é que é feita a execução financeira, ou seja, a gente informa para o MEC, informa para o governo federal, o número da conta da pessoa que tem que receber esse recurso. Então, a gente não tem uma conta no banco com o montante que o governo federal nos repassa. Na verdade, o recurso ele vai diretamente dos cofres da União para os nossos fornecedores, para os nossos alunos que são bolsistas, né? Então, a gente recebe a indicação de que a gente pode gastar, a gente faz o empenho, a gente informa o governo federal qual é o valor que deve ser pago e o governo federal paga diretamente. Se a gente não fizer se a gente não informar que precisa pagar determinado recurso, né, determinada bolsa ou determinado fornecedor, o governo não repassa esse montante. Então, esse montante é retido e é recolhido para outras ações do governo federal. Então, no final das contas, o que a gente não gastar, o que a gente, como o FBC, não gastar num ano, a gente não consegue guardar para anos seguintes. Existe, mas dentro da universidade, a gente tem alguma mobilidade para ajustar. Por exemplo, no ano passado, como a gente teve que suspender as atividades presenciais, parte de alguns contratos, como por exemplo o serviço de ônibus, teve que ser suspenso, então não teria mais o serviço de ônibus. Então o recurso sobrou. Uma vez sobrando esse recurso, ele pode ser aplicado em outras áreas, né? Pode ser aplicado para outras contratações, para outras bolsas e assim por diante. Na PROEC, a gente tentou direcionar os recursos que sobraram de dentro da PROEC para complementar ações de extensão e de cultura que já estavam aprovadas na PROEC. Então, ações que estavam previstas para serem realizadas até setembro, até outubro, a gente consultou os coordenadores de ação para ver se havia interesse em estender, em continuar o projeto, né, desenvolver mais atividades até o fim do ano, para que a gente pudesse utilizar os recursos que não foram utilizados por algum motivo, né? Então, infelizmente, a gente não consegue guardar de um ano para o outro, mas a gente consegue realocar em muitas situações, a gente consegue realocar e reorganizar a execução desse recurso.
Obrigada.
E aí, eu gostaria de informar também a todos os membros do SEC que a UFABC, ela tem uma execução orçamentária financeira exemplar dentre os órgãos federais, né? A gente atinge praticamente 100% de execução financeira de todo o orçamento disponibilizado para a UFABC. Então, isso é muito, assim, é uma eficiência muito grande em órgãos ligados ao governo federal, coisa que não é muito comum, né? Então, é um cuidado que a UFABC sempre toma para poder empenhar todos os recursos que já são raros, né? São parcos. Alguém mais gostaria de algum esclarecimento? Bom, não havendo... Ah, Adri?
Léo, eu queria perguntar só em relação a aquelas bolsas da... Assim, não sei se tem a ver agora essa pergunta, mas as bolsas dos alunos que não recebem... Alguns alunos não tinham recebido bolsas do projeto de extensão no ano passado. Como é que ficou isso? Eu até agora, no meio da reunião, perguntei para os bolsistas que estiveram comigo no projeto, mas a última notícia que eu tive foi em fevereiro, que eles não tinham recebido ainda. Aí eu queria saber se, enfim, como está isso.
Esse é um problema que ainda não foi resolvido. Ele não está diretamente vinculado a essa apresentação, mas é um tema importante porque envolve bolsas de ações de extensão, né? Envolve os bolsistas, os nossos alunos de graduação e de pós-graduação. O problema envolvido nessa questão é que esses recursos essas bolsas, elas foram empenhadas com recursos oriundos de emendas parlamentares. Então, está sendo cada vez mais comum a gente ter complementação orçamentária a partir de verbas destinadas por parlamentares, por deputados federais. Então, esse recurso, de forma similar ao que acontece com o recurso que a gente recebe do MEC, esse recurso a gente recebe a notificação de que a gente pode utilizar esse recurso, e aí a gente faz, então, o empenho e a execução financeira. Quando a gente faz a execução financeira, a gente indica para o governo federal de que ele precisa fazer esse pagamento, né? Botar o dinheiro diretamente lá na conta do aluno bolsista. Acontece que a execução financeira dos recursos oriundos de emenda parlamentar, eles não são através do Ministério da Educação, eles são através do Ministério da Economia. Então, aí já temos um interlocutor diferente que não está habituado à realidade do sistema educacional, né? À realidade dos bolsistas. E associado a isso, a gente tem uma restrição de execução financeira, de orçamento, que enquanto não é, enquanto não é publicado o decreto de execução financeira decorrente, referente à LOA de um determinado ano, esses recursos podem ser bloqueados. Então, o Ministério da Economia está bloqueando esses recursos, né, que já tinham sido aprovados, já tinham sido disponibilizados, mas, porém, por conta desse período de revisão e aprovação da Lei Orçamentária Anual, que foi sancionada pelo presidente semana passada, se não me falha a memória, então, enquanto não sai a LOA, não pode, o Ministério da Economia pode bloquear esses pagamentos. Mas não é somente a LOA, né? Precisa ser emitido o decreto presidencial de execução financeira. Então, o gabinete do presidente tem ainda 30 dias depois da LOA ser sancionada para emitir esse decreto. Então, a gente tem aí mais umas 3 semanas de prazo regulamentar para que seja emitido o decreto presidencial de execução financeira. Depois disso, provavelmente, nós teremos a regularização desse problema que vem se arrastando desde dezembro do ano passado. Né? Então, tá completamente fora da nossa alçada. A gente tem sempre perguntado, sempre mantido um diálogo com o Ministério da Educação, com o Ministério da Economia, tentando, né, viabilizar, mas eles já sinalizaram que antes do decreto eles não vão retomar os pagamentos. Silvia?
Boa tarde a todos. Léo, eu queria saber se, ainda sobre esse assunto, como é a comunicação desse problema para os alunos, porque, e para nós, né? Assim, eu, por exemplo, só fui informada sobre esse problema por um aluno em final de fevereiro desse ano, né? E, nossa, fiquei um pouco constrangida, porque a gente fica cobrando as atividades dos alunos, e aí eu não sabia nem que eles não tinham recebido, e não sei se existe algum fluxo de comunicação para eles entenderem o problema e até poderem, eu acho que eles têm o direito de tomar decisão se vai continuar ou não no projeto, né? E se não há esse fluxo, qual é a possibilidade de haver?
Certo. A gente tem mantido uma comunicação com os bolsistas. Eu acredito que foi uma falha nossa não ter comunicado os coordenadores diretamente, porque essa situação é nova, ela nunca ocorreu antes com a gente dessa forma. Então, a gente também acabou tendo que descobrir como lidar com essa situação. Nós fomos cobrados, inclusive, pelo DCE. O DCE se organizou para pedir uma audiência pública para conversar conosco e com a Pró-Reitoria de Administração para entender o que estava acontecendo, qual era o problema. Então, a gente tem mantido uma comunicação com os alunos e com o DCE também, né, em relação à atualização dessa situação. Inclusive, recentemente, fomos questionados, né, agora a LOA foi aprovada no Congresso. Vai sair o recurso? Não, ainda depende da sanção do presidente, e depois da sanção do presidente depende do decreto presidencial. Então, são várias etapas até o recurso ser disponibilizado mesmo. Mas eu agradeço a sugestão, eu acho que é importante, né, da gente também comunicar os coordenadores quando a gente ficar sabendo de algum problema desse, né? A gente também ficou sabendo pelos bolsistas que vieram nos procurar, porque a gente né, faz a gestão das bolsas no âmbito da relação com o projeto, do bolsista com o projeto. E aí a gente passa essa informação para a Pró-Reitoria de Administração, que é quem faz realmente a execução financeira das bolsas, né? Então, aí a gente percebeu que a gente precisava de mais comunicação, né, entre a Pró-Reitoria de Administração e PROEC para a gente estar sempre atento a esses problemas. Mas a gente vai incluir também os coordenadores nas comunicações. Obrigado. Gente, mais alguma manifestação? Eu entendo que esse orçamento, levando em consideração a resolução, ele é uma apresentação, é um informe, mais um informe do que não há necessidade de aprovação pelo SEC, certo? Então, por isso que a gente não vai colocar em regime de votação a aprovação desse recurso, porque esses recursos foram todos eles executados com base nessa resolução do SEC e com base em todas as outras resoluções e normativas que regulam a utilização de recursos financeiros pela UFABC. Bom, dessa forma, chegamos ao final da nossa pauta e eu gostaria de abrir o espaço aqui para alguém, se alguém quiser fazer alguma manifestação, quiser aproveitar o momento para tirar alguma dúvida, né? Principalmente os membros novos que estão chegando agora e querem se situar melhor sobre a situação, né, sobre o ambiente aqui. Então, está aberta a palavra, quem quiser se manifestar, por favor, fiquem à vontade. Eu achei que tinha visto alguém levantando a mão, mas aqui na lista não aparece ninguém. Bom, se está tudo tranquilo, eu agradeço muito a presença de todas e de todos aqui na nossa primeira reunião do SEC do ano e que tenhamos um ano de 2001 bom. Que esse ano de 2001 nos traga um pouco mais de alento.
Eu fiquei com uma dúvida agora, porque você, Leonardo, você comentou que ia colocar o link das ações do CIGA e eu fiquei interessada em dar uma olhada.
Perdão.
Eu também, quando você pediu para se manifestar, eu tinha esquecido, só lembrei agora.
E aproveitando, Léo, só para frisar, o Mário colocou que ele colocou um informe. Sim, Mário, eu já havia lido e eu já estou acompanhando a conselheira Maria de Fátima, que por coincidência é minha orientanda de doutorado, então eu tenho acompanhado ela também com o quadro clínico dela, tá? Que ela está com Covid já faz alguns dias, e eu tenho acompanhado ela diariamente para tentar também colocar à disposição naquilo que a gente pode estar ajudando, porque afinal de contas, sim, vidas importam para todos nós. E com certeza, né, eu acho que nesse momento é um momento muito salutar para que valoremos, né, mais a vida. Tá? Obrigado. Mas obrigado, Mário, pelo informe.
Obrigado, Mário, pelo informe. Bom, gente, então, eu encerro a sessão de hoje. Agradeço muito a presença de todas e de todos. Um forte abraço.
Pessoal, só mais um minutinho. Eu vou fazer a leitura aqui dos nomes dos presentes e se tiver faltando alguém, por favor, vocês se manifestem aí pelo chat. Adriana Pugliese, Dalila Teles Veras, Evonir Albrecht, Gabriel Antônio, Leonardo Staio, Lilian Menezes, Natália Araújo, Pedro Altreto, Raio Ribeiro, Raquel Quintino, Renata Moreira, Silvia Dota, Célio Angolini, Fernanda Almeida, Kelly Cristina, Luiz de Souza, Mara Lúcia, Mário Cabral, Patrícia Cesário, Silas Leite, Carolina Silvério, Glória Merola, Mariela Mian e Leonardo Freire de Mello. Certinho, né? Tá certo, obrigada.
Obrigado, Renata.
Tchau, pessoal. Boa tarde.
Tchau, tchau.
Até a próxima.
Abraço.
Até mais.
Tchau, gente.
Tchau, gente. Até mais.
Tchau.